Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração, esse é o programa Ponto de Vista, através da 95.7, vos fala Padre Crispim Guimarães, e na produção do nosso programa, Osaí Sanabria, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia, Marlo Fábio. Programa Ponto de Vista, como sempre, começa às 7h30, hoje começando extraordinariamente às 7h34, e vamos até às 9 falando sobre temas importantes para a sociedade local, mas também temas de cunho nacional e às vezes até internacional. Nosso tema de hoje é o Outubro Rosa, e todo mundo já ouviu falar sobre esse tema. As redes sociais, né, os jornais, a imprensa em si, traz este programa para que a gente possa aprofundar. E aqui a Rádio Coração, então, nós queremos aproveitar esse espaço para trabalhá-lo a partir dos nossos convidados, né, que é a Virgínia Magrini, vereadora de Dourados, né, que vai participar conosco por telefone, a Elizabeth Salomão, que daqui a pouco estará conosco representando a Prefeitura, o doutor Auroldo Henrique, que é oncologista do Hospital do Câncer de Dourados, que está aqui no nosso estúdio, a Silvana Almeida, coordenadora da Rede Feminina de Combate ao Câncer. A campanha Dourados Rosa, idealizada pelo prefeito Murilo, já superou os 1.000 exames preventivos contra o câncer de colo de útero e clínicos nas mamas realizados em mulheres neste mês de outubro, somente nas ações que ocorreram nas unidades básicas de saúde da família. As ações neste mês, que ressaltam a luta contra o câncer de mama, estão chegando à reta final. Mas ainda é possível participar. E é sobre isso que nós vamos falar com os nossos convidados. Você pode interagir conosco, mandando perguntas, né, participando, fazendo observações pelos telefones 3427-5445, 3422-9507, pelo nosso WhatsApp 9870-0095, participando pelo site da Rádio Coração, www.radiocoração.org, pelo meu Facebook, Crispim Guimarães. Então vamos falar com o nosso amigo, o doutor Haroldo, que está aqui conosco, no nosso estúdio, como eu já anunciei. Doutor Haroldo, bem-vindo ao nosso programa pela primeira vez, se não estiver enganado.
Isso mesmo, padre. Primeiramente, bom dia aos ouvintes, bom dia, padre Crispim. E agradeço o convite, espero que possamos, então, conscientizar a população nessa reta final aí do Outubro Rosa.
Então, falando sobre este tema, você poderia talvez delinear, né, o que significa Outubro Rosa, porque rosa, né? Porque outubro.
Sim, o movimento ele surgiu primeiramente nos Estados Unidos, na década de 90, onde alguns estados promoviam ações com intuito preventivo sobre o câncer de mama. E essas ações eram desenvolvidas no mês de outubro. A partir daí, então, houve uma conscientização mundial. E para simbolizar o sexo feminino, então, a cor rosa. E a partir de então, esse movimento se tornou mundial, foi escolhido o mês de outubro, e onde colocam a cor rosa nas instituições, nas empresas, né? Então tem esse movimento aí cujo intuito principal é a prevenção do câncer de mama.
Muitas pessoas que às vezes também não estão ligadas a essas instituições também usam as roupas, né? Camisas rosas, não é isso? Eu percebi em Dourados muitas pessoas com camisas escritas, né? Outubro Rosa e a cor rosa também.
Isso no intuito, então, da divulgação e do alerta, né? Sabendo que é o câncer, exceto pele, né? É o câncer mais comum no sexo feminino e o que mais mata as mulheres também.
Agora, você tocou no assunto em relação ao sexo feminino. Homens também têm câncer de mama?
Sim, padre. Hoje, né, as expectativas são de 57 mil casos ao ano, casos novos, e desses 57 mil casos aqui no Brasil, 1% afeta o sexo masculino.
Qual seria aquilo que delinearia o fato do homem ter menos e a mulher ter mais, né? De um número alarmante em relação ao homem.
Sim, o fator principal para o câncer de mama, ele está relacionado a fatores hormonais. No caso da mulher, então, é o hormônio, o estrógeno. Então, maior exposição a esse hormônio favorece o surgimento da doença.
Certo. Agora, doutor, a gente percebe, não sei se no passado, porque não era diagnosticado, né? Mas é impressão nossa ou cresce mesmo o número de pessoas com câncer em geral e também com câncer de mama?
O câncer, ele está tendo um aumento, então, da sua incidência. Isso vem associado ao aumento da expectativa de vida. Então, quanto mais idosa a população fica, maior a chance de desenvolver uma doença como essa.
Não está ligada, então, necessariamente ao modo de vida que nós temos na pós-modernidade, ao tipo de alimentação? Não
também
significa?
É uma doença, ela é uma doença multifatorial, então está associada ao estilo de vida, à obesidade, ao tabagismo, ao alcoolismo e também ao aumento da expectativa de vida.
Certo. E ao estilo de vida, além, claro, o estilo de vida, o tabagismo, o alcoolismo é um estilo de vida também, né? Mas quais outras práticas, né, não salutares para a saúde têm influenciado para a questão do câncer? O câncer em geral e do câncer de mama?
A promiscuidade, né? O excesso de proteína e gordura de origem animal, o sedentarismo, fatores próprios do organismo, né? A gente fala de hereditariedade, isso representa só 10 a 15% das neoplasias, e principalmente esse aumento da expectativa de vida, que é uma doença que está basicamente concentrada nas populações de mais idade.
Certo. Esses dias a imprensa trouxe, né, mais de um dia, né, essa questão dos enlatados, né? Sobretudo denunciava, né, o bacon, denunciava a linguiça, né? Tudo que eu gosto, meu Deus do céu.
Nós estamos perdidos.
Estamos perdidos. Como alimentos que realmente têm uma incidência grande, né? Para ajudar a desenvolver, né? Ou atrapalhar, né? Desenvolver o câncer. Isso é fato?
Sim, padre. Se nós colocarmos, assim, numa pizza, né? E repartirmos ela em pedaços e vermos os fatores de risco, os carcinógenos, só a alimentação corresponde a 30% dos casos, o cigarro mais 30%. E o restante é composto pela radiação, exposição solar, né, substâncias químicas, mas 30% é alimentação. E os alimentos embutidos, processados, são os alimentos que oferecem maior risco mesmo. Mas lógico que é uma alimentação ponderada, né? Isso não isenta você. Você não precisa ficar sem comer bacon, né?
Você não precisa comer todo dia também.
Comer todo dia.
Se bem que nos Estados Unidos eu comia todo dia, né? Porque no café da manhã é o que mais tem, né? É impressionante. Aqui a gente não percebe tanto nos hotéis, né? Mas café da manhã parece que entre os norte-americanos é uma coisa impossível não ter bacon, né?
Bacon, salsicha.
Mas lá o número de não sei se você tem esse dado, se lá o número de pessoas com câncer de mama é maior do que no Brasil?
Eu não tenho o dado exato, mas o câncer de mama lá também é o mais incidente no sexo feminino, só que lá tem uma diferença.
Sim.
Né? O diagnóstico precoce supera em muito o nosso. Então, lá, a grande maioria é diagnosticada, 90 a 95% da população é diagnosticada na fase mais inicial da doença.
E no caso de diagnosticar, né, no início, quais são os benefícios? Uma pergunta um pouco redundante, que a gente sabe que tem benefícios,
benefício,
né? Mas seria interessante a gente, para alertar, inclusive, as pessoas que se descuidam.
Sim, o benefício primordial é a cura, né? Quanto mais precoce a doença, maior a chance de cura.
A gente pode dizer, então, que uma porcentagem de 90% e poucos por cento que tem, que consegue detectar no início que tem as condições de serem curadas?
Mais de 90% de chance de cura.
Ah, muito bem. Agora, doutor, como é que aqui no Brasil o Outubro Rosa se desenvolve, né? Para depois a gente entrar um pouco em dados mais pormenorizados aqui da nossa região. Tem muito tempo também que começou no Brasil, porque eu não me lembro, 10 anos atrás, um pouco desta lógica, destas campanhas, né? Aliás, em Dourados também eu não me lembro, assim, de datas tão longas, né? É coisa recente, né? Eu acho que é o terceiro ano que eu faço entrevista sobre o Outubro Rosa aqui.
Na realidade, essa campanha aqui no país, ela vem tomando essa magnitude justamente nesses últimos anos, né? De 3, 4, 5 anos para cá. E aqui em Dourados, a precursora disso foi a Virgínia.
Então,
a Virgínia que tratou a doença, se sensibilizou com a doença e vem batalhando aí na divulgação, principalmente para diagnóstico precoce e prevenção.
E no Brasil, esta questão do diagnóstico precoce é satisfatório?
Ainda nós estamos longe de ter dados satisfatórios, né? O Hospital do Câncer de Barretos desenvolve um projeto reconhecido internacionalmente, e o hospital na região de Barretos conseguiu atingir dados internacionais e diagnosticar a doença precocemente em torno de 90% e pouco por cento das mulheres naquela região.
Ah, naquela região. Isso significa, então, que nós temos um número bem menor de mortes por causa disso, né?
Na região de Barretos.
Na região de Barretos.
No Brasil, infelizmente, ainda não.
Existem outros lugares no Brasil onde esta conscientização também é maior?
Isso está sendo plantado atualmente, né? Então, com a divulgação, né? Agora com interesse político, né? Então está sendo um programa, um movimento que está tentando ser divulgado em toda a região do país, né? Em todos os municípios.
Muito bem. E em Dourados, esta questão, eu vi aqui que tem um dado de mais de 1.000, né? Mas nós devemos ter uma população de quê? De 100.000 mulheres, mais ou menos. Talvez não 100 mil mulheres assim, em idade adulta, talvez umas 50, 60 mil, né? É um dado significativo, mas é um dado, de certa forma, pequeno, né? Porque o exame deveria ser repetido todos os anos?
Sim. O exame que realmente permite o diagnóstico precoce da doença chama-se mamografia.
Certo.
O autoexame das mamas não é um exame indicado pela Organização Mundial da Saúde como diagnóstico precoce. Por quê? Porque o autoexame só vai permitir o diagnóstico naqueles nódulos acima de 1 centímetro, que vão poder ser notados pela mulher. A mamografia vai diagnosticar nódulos abaixo dessa medida, consequentemente, o estágio ele é mais inicial. E o nosso estado, ainda 50% das mulheres são diagnosticadas em fase avançada da doença.
No caso da mamografia, qual é o outro? É o toque? Como é que é?
Sim, o exame para prevenção do câncer de mama é mamografia.
Mamografia.
E deve ser realizada a partir dos 40 anos de idade. O Ministério da Saúde indica após os 50 anos, mas 25% das mulheres são diagnosticadas com a doença entre os 40 e 49 anos de idade.
E os homens também tem que fazer depois dos 40?
Não,
já
os
que
homens,
tem caso de homem também,
sim,
né?
Sim, sim, mas no homem, pelo volume mamário, né? Então, um nódulo, por mais menor que seja, ele já é facilmente sentido.
Ah, né? Muito bem. Como nós anunciamos, a Beth Salomão está aqui participando conosco do nosso programa Ponto de Vista, falando sobre o Outubro Rosa. Beth, nos situe um pouquinho da campanha aqui em Dourados.
Bom dia, Padre Crispim.
Bom dia, bem-vinda.
Doutor, bom dia aos ouvintes da Rádio Coração. Para nós é um motivo de muita alegria estar aqui, porque eu me sinto em casa, Padre.
Isso mesmo.
E com relação à campanha O Outubro Rosa, que aqui na nossa cidade nós chamamos de Dourados Rosa, pelas suas particularidades, né? Porque a gente tem diversas movimentações muito, muito próprias da nossa cidade. A avaliação que a gente faz, ela é muito positiva, Padre Crispim, muito positiva, porque essa campanha, ela existe a nível mundial para quê? para conscientização da importância dos exames preventivos. Uhum. É isso que nós acabamos de ouvir aqui. Então, é importante isso. A mobilização na nossa cidade esse ano, ela foi muito grande. Nós estamos trabalhando nesse sentido desde o dia 1º de outubro. A Prefeitura Municipal de Dourados tem na sua Secretaria de Saúde a alavanca da campanha, porque é ela que realiza os exames, que nós acabamos de dizer aqui. Os exames preventivos, os exames clínicos de mama, as mamografias. Sabe que esse ano, Padre Crispim, houve um aumento com relação aos exames, os exames clínicos, os exames também, o exame das mamas. O que está acontecendo é que a consciência cresceu das mulheres, essa conscientização cresceu. E dentro da própria prefeitura, outras secretarias estão envolvidas, como a minha, né? Eu sou secretária municipal de desenvolvimento econômico, estou aí na coordenação da campanha. Por quê? Porque a gente tem um conhecimento muito grande com os veículos, a gente tem um trabalho em eventos na cidade, então isso facilitou muito a divulgação. Mas quem toca a campanha é a Secretaria Municipal de Saúde. E quero aqui agradecer toda a equipe da Secretaria, o secretário Sebastião Nogueira, pelo apoio dado e pelo trabalho feito. Porque no início, padre, quando o prefeito nos chamou para estar coordenando essa campanha, de estar realmente fazendo todos esses eventos, a ideia do prefeito é de levar a campanha para todos os lugares e abrir a Secretaria de Saúde para que as mulheres possam estar realizando os seus exames, né? Com relação a mamografias, foram realizadas, esse dado que eu tenho, foram realizadas mais de 650 mamografias até na quinta-feira. Mas estavam agendadas já para continuar, porque a campanha não é só no mês de outubro.
O mês de outubro é a conscientização.
Já estavam agendadas mais de 600 mamografias, o que superam um pouco o número do ano passado. E a procura dos postos de saúde esse ano, ela foi muito maior com relação ao ano passado. Nós fizemos aí mais de 2.500 exames de preventivo. E quando a pessoa faz o preventivo, né, está aqui o senhor que pode explicar até melhor do que eu, quando ela faz o preventivo, ela já faz o exame clínico das mamas. Porque a campanha toda, ela começou em função de câncer de mama, por isso que é até a nomenclatura do rosa, né, que nós usamos muito. Esse ano, Padre Crispim, houve um aumento também de palestras de conscientização em vários pontos da cidade, inclusive nos CRAS. Nos postos de saúde também, para conscientizar as mulheres da importância disso. Outra coisa que o senhor citou aqui é a faixa etária, né? A nossa faixa etária é uma faixa etária de risco.
Que o doutor Haroldo citou,
O doutor Haroldo acabou de citar a faixa etária. Então, as mulheres têm que ter essa consciência de que a gente tem que se cuidar mesmo. E essa questão do risco da faixa etária, ela é muito séria. Não sou médica, né? Nessa área eu sou leiga, mas a gente vê muito isso e ouve muito isso, né, doutor? Porque isso é massificado. Se alguém tem algum histórico na família, tem que tomar um cuidado dobrado, né?
Sim.
Então, é uma questão muito séria isso para nós. E eu imagino que para quem tem um problema desse, quanto ela pode dar o testemunho de que se tivesse o diagnóstico mais cedo, a chance de vida seria muito maior. Eu até ouvi o doutor Sebastião, o senhor me corrija, doutor Haroldo, mas acho que é mais ou menos alguma coisa assim que o doutor Sebastião falou numa entrevista em que nós estivemos juntos. Num grupo de 10 mulheres, se 9 conseguirem ter o diagnóstico precoce, as 9 conseguem salvar-se. Se num grupo de 10 mulheres que tem a possibilidade do câncer, que tem o câncer diagnosticado, ele avançado, as chances de sobrevida é de 1 ou 2. Então, a realidade mesmo é a prevenção, é o cuidado antecipado. E hoje aqui, dia 31, nós temos aí uma série de coisas acontecendo. O senhor que tem uma intimidade com o povo lá do céu. O senhor agradeça essa chuva maravilhosa que veio.
Mas peça para estrear hoje.
É isso? Não é, Paulo? Não. Mas o senhor peça para a chuva dar uma segurada na onda lá. Tá? Para o povo que tá tem bom. A chave da chuva segurar um pouquinho. Porque, Padre Crispim, é uma movimentação tão bonita que a gente conseguiu durante esse mês. E hoje a gente está aí com tudo planejado. Antes de chegar aqui, eu estava falando até com o nosso secretário de esportes, que é o Coca. Liguei para ele e falei, Coca, estou chegando aqui no Padre Crispim. Ele falou, então pede para ele rezar. Primeira coisa, pede para o Padre Crispim rezar. Porque foi organizado aqui hoje, para o encerramento da campanha, uma caminhada a partir das 16 horas, saindo da rede feminina. Essa semana nós tivemos uma reunião, e no dia que nós tivemos a reunião, acho que foi terça-feira, já tinham mais de 600 pessoas inscritas. 600 mulheres para caminhar da rede feminina até a Praça Antônio João. E ontem eu estive no Douradão para buscar o meu kit corrida, né? Porque tem a corrida do ABV, a corrida e caminhada ABV. A Corrida Rosa BV. Mais de 1.000 inscritos. Só que o número de inscrições é 1.000.
Sim, aí, o Coca falou
para mim, Beth, 1.000? Não vai dar. Não, Padre Crispim, eles vão. A mulherada vai.
Então, só pois é, 1.000 quem está inscrito. Mas quem vai é muito mais.
É muito mais. E chega tinha uma fila de espera lá, né?
Uhum.
Então, eu imagino, né, que se der uma estiada aí no horário da corrida e que, como diz o Coca aí, eu acho que não vai chover. Ele é otimista. Uhum. E eu acredito nisso também. Nós vamos fazer uma mobilização, doutor Haroldo, aí de mais de 1.000 pessoas na rua, 1.500, 1.600, porque lá na Praça Antônio João, enquanto acontecem simultaneamente esses eventos, nós vamos ter aula de Zumba. Ah. Então tem o povo da Zumba que já vai estar ali no calçadão da Praça Antônio João esperando as mulheres da caminhada da rede feminina e as mulheres da corrida rosa e da caminhada rosa que saem aqui da Albino Torraca, na frente do ABV da Albino Torraca. Então, a movimentação hoje realmente é muito grande. Muito grande para que todo mundo possa ter essa consciência do exame preventivo.
Muito bem. Agora, doutor Haroldo, tem uma pergunta aqui da Rosângela Simmel, que disse que é um excelente tema do programa. Deseja paz a nós. Você reza também para não chover, viu, Rosângela? Então, ela disse que gostaria de saber como os anticoncepcionais contribuem para o câncer de mama e ovários e de útero, né? As causas de câncer também têm a ver com a genética, né? Ela fala do HPV. E se pode acontecer que a falta de perdão também pode dar câncer?
Bom, para o câncer de mama, então, os fatores de risco principal é a exposição ao hormônio, ao estrogênio. Então, a mulher, se ela menstruar mais cedo, antes dos 12 anos de idade, se ela entrar na menopausa mais tarde, após os 55 anos de idade, se ela não tiver nenhum filho, se ela não amamentar, o uso prolongado de anticoncepcional em doses excessivas, isso leva ela a ficar exposta ao hormônio por mais tempo, né, durante a sua vida. Então, isso realmente é um fator de risco. Outros fatores incluem a obesidade, o sobrepeso, a idade, né? Então, é uma doença cuja incidência maior se dá após os 50 anos de idade, mas nós temos essa percentagem de 40, 49, 25%, e antes dos 35 anos ele é mais raro, normalmente está relacionado a fatores genéticos. Esses fatores genéticos incluem a mutação de dois genes, que também está sendo amplamente divulgado, que é o BRCA1 e BRCA2, porém, fator genético, apenas 10% das mulheres. Né? Então, existem esses fatores, então é uma doença multifatorial. Então, nós temos que cuidar tudo isso.
E a questão, realmente, quando ela fala da percepção do jeito de lidar com as coisas, né? Ela fala do perdão, ódio, né? Uma pessoa que mantém esse tipo de comportamento, isso cria realmente, pode somatizar para isso?
Na realidade...
Essa é subjetiva, essa pergunta.
Assim, cientificamente, a gente não tem nenhum dado comprobatório, né?
Certo.
mas a depressão, a angústia, o não perdoar, né, são coisas que estão atuando aí dentro do organismo, consequentemente deve ter um fator imunológico que favoreceria isso.
Certo. Uma outra pergunta aqui do Alcemir Soares, né? Alcemir deve estar em Campo Grande, é isso? Está em Campo Grande, não é isso? Ele pergunta assim, o que a população pode fazer de concreto para diminuir as incidências de morte através do câncer? Depois uma outra pergunta já emendando, então são duas. Quais são os mitos e as verdades sobre o câncer de mama?
Então, padre, em relação a fatores concretos, né, atuações concretas, nós deveríamos bater na tecla da prevenção primária. A prevenção primária é não se expor a fatores que favoreceriam o surgimento da doença. Como eu havia comentado, 30% das causas, né, dos carcinógenos é a alimentação. 30% é o cigarro. Então, nós temos aí 60% dos fatores causais, né? Então, em relação ao câncer de mama, se nós evitarmos o sobrepeso, a obesidade, o álcool, o cigarro e cuidar da alimentação, nós conseguiríamos prevenir 30% dos casos de câncer de mama. Então, é a prevenção do surgimento da doença. Isso chama-se prevenção primária. A prevenção secundária vem com diagnóstico precoce, que é através da mamografia.
Uhum. Né? Certo. Bom, ele perguntou aqui qual a melhor prevenção. Acho que você já respondeu, né, Alcemir?
É a prevenção primária.
Ele falou da prevenção primária, né? Que é o estilo de vida, o tipo de alimentação, etc. Né? Exercício físico ajuda também?
Com certeza. O sobrepeso e a obesidade é comprovado o fator de risco para o desenvolvimento da doença e um fator de risco para o ressurgimento da doença nas mulheres que trataram.
Certo. Beth, em relação à questão dos exames, os postos de saúde estão preparados para esse, digamos que apareça agora no mês de novembro, depois dessa campanha de conscientização, mais 2.000 mulheres. Os postos de saúde estão preparados para isso?
Padre Crispim, é o que eu disse, né? Quem toca essa campanha é a Secretaria de Saúde e houve realmente uma conscientização dos agentes de saúde para estar tratando desse assunto. Com certeza, o mês de outubro é um mês de conscientização, mas durante todo o período a rede de saúde, os postos de saúde, né, vão estar aí atendendo toda a população feminina. Lembrando que amanhã começa mês de novembro. Mês de novembro, né? É uma campanha um pouco mais discreta, mas é um novembro azul que tem um foco nos homens.
Ah, bom.
Mas por que tem que ser mais discreta, né? Porque não pode ser tão movimentada que nem as mulheres.
Ela é mais discreta, né, doutor Haroldo?
Porque o número é menor.
De jeito nenhum, o câncer mais incidente, exceto pele, é a próstata.
Olha aí o doutor Haroldo tá falando. Então eu acho que
O que começa amanhã é o do câncer de próstata?
Isso, então
novembro azul começa amanhã, não é, doutor?
É o mês da prevenção do câncer de próstata.
Vamos falar disso também.
E a prevenção do câncer infantil.
Olha só.
Novembro dourado.
Sim.
Tem muita coisa para contar aqui, né, Padre Crispim? Sim. E parece que o senhor trouxe dois falantes. Eu sou, e o doutor Haroldo também gosta de falar. Então, coisa que vai longe hoje.
Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo, porque já são 8 horas, e a gente retorna falando com os nossos dois convidados aqui no estúdio, mas também nós temos duas convidadas que vão falar por telefone. Até daqui a pouquinho. Mas aproveitando, queria mandar um recado, lembrando que amanhã é feriado nacional. Aliás, minto, amanhã não, segunda-feira, né? Amanhã é dia de Todos os Santos, segunda-feira é dia de Finados. A Catedral, nós teremos missa 9 horas na Catedral Diocesana para aquelas pessoas que não têm aqui seus mortos, mas que já perderam seus entes queridos, que moram aqui e os entes estão enterrados em outros lugares. Então, a partir das 9 horas, na nossa Catedral Diocesana, missa de Finados. E lembrando, doutor Haroldo, sua mãe está na escuta, viu? Mandou um abraço.
Ah, ótimo! Mandar um outro. Ela é fruto de tudo isso, viu?
Ah, é? Que bom, tá vendo?
E ela é incentivadora.
Muito bem. Então nós vamos um intervalo e já retornamos.
Programa Ponto de Vista.